dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 4 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre Nintendo Switch Online, que comentou, né, que vai liberar 3 jogos bem bacanas lá para os assinantes da plataforma. A Nintendo disse que a partir de 10 de abril os jogos que vão chegar por lá são Super Mario Bros. 2, Punch-Out, Star Soldier também, né, todos eles a partir do dia 10, isso deixou o pessoal bem empolgado, né, especialmente para jogar lá o Mario Punch-Out. Aí vale lembrar, né, que aqui no Brasil os assinantes do Nintendo Switch Online pagam R$ 75 por ano, R$ 30 por trimestre ou R$ 15 por mês para conseguir acessar o serviço, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o mercado de jogos, pintou mais um projeto de lei que quer criminalizar os jogos violentos aqui no país. Dessa vez a proposta é do deputado federal Júnior Bozella, e o que ele quer fazer é proibir a importação, venda e distribuição também de jogos violentos, que ele fala, né, que são as causas de problemas, tipo o que aconteceu lá em Suzano. Bom, seguindo com as notícias sobre o Brasil, a Uber anunciou que vai começar a agilizar o processo de análise de candidatos a motoristas da plataforma. O que a Uber fez foi estabelecer uma parceria com o serviço de processamento de dados, e com isso agora vai passar a usar uma ferramenta chamada Data Valid para acessar dados lá dos motoristas em tempo real. Então essa ferramenta consegue checar coisas tipo informações da CNH do motorista, foto da pessoa, CRLV também do carro, né, e documentos outros lá junto ao Denatran, e com isso a partir de agora ela vai conseguir saber em tempo real lá a situação do candidato a motorista e também os outros lá que são motoristas já da plataforma. Bom, e agora eu vou falar sobre a Altaba, que anunciou ontem, para surpresa de ninguém, que está fechando as portas. A Altaba, na verdade, foi o que sobrou do Yahoo, né, quando o Yahoo vendeu uma parte da operação para AT&T, e desde uns 2 anos atrás ela vinha sendo atuada como uma empresa controlada pela Alibaba e pelo Yahoo do Japão, que era uma espécie de operação independente lá do Yahoo. Aí o que rolou foi que a Altaba agora decidiu vender, né, toda a operação que sobrou lá dela para o Alibaba, e por conta disso os acionistas da Altaba vão faturar no total mais de US$ 40 bilhões. E ainda sobre os bastidores do mercado, pintou a informação de que o CFO da Qualcomm agora é o CFO da Intel. Ontem, o executivo financeiro George Davis falou, né, que está deixando a Qualcomm para ir para a concorrente, que é a Intel, e lá ele vai ocupar a cadeira, né, também de diretor financeiro, que estava vaga desde o ano passado, quando o ex-CFO da Intel virou CEO da empresa. E por último, sobre bastidores, agora foi a vez do Departamento de Justiça dos Estados Unidos dar o pitaco dele sobre a situação lá da polêmica, né, entre a Netflix e o Oscar. O que rola é que existe um certo desentendimento, né, envolvendo o fato da Netflix poder ou não concorrer ao Oscar. Gente, tipo o Steven Spielberg falou que não, que eles no máximo têm que concorrer a Emmy, porque faz filme pra TV e tudo mais. E por conta disso, o Departamento de Justiça agora falou que se a regra mudar, né, pra que filme pode concorrer ao Oscar, a coisa pode complicar lá pra todo mundo. O departamento disse que uma eventual mudança nas regras do Oscar, né, pra impedir a Netflix de concorrer, pode ser um problema sério aí de anticompetitividade, e por conta disso, né, se posicionou em favor da Netflix nessa polêmica, que por sinal foi a coisa certa a se fazer. Tentar bloquear a Netflix de participar do Oscar é meio mesquinho, é desse pessoal mais engessado dessa indústria. E enquanto isso, na Adobe, eles anunciaram ontem um recurso bem impressionante lá pro After Effects, que é usado, né, porque faz produção lá, edição de vídeo, coisa de efeito especial, coisa desse tipo. O que rola é que já faz uns anos, né, o Photoshop tem um recurso bem útil chamado Content Aware Fill, que deixa a pessoa escolher, sei lá, um vaso, uma pessoa também, para tirar da foto, ele tira a pessoa sozinha, edita a coisa toda sozinha lá, sem dar muito trabalho pro usuário. E o que rola é que agora o After Effects também vai dar suporte a esse tipo de recurso, só que para vídeo, não só para coisa estática, né, coisa que tá se mexendo também, com esse movimento tipo um carro em cena pode sumir lá de forma automática. Agora, é claro, né, que quando pintam recursos assim, a Adobe até faz um vídeo lá mostrando que é bem impressionante e tudo mais, e quando o negócio é lançado de verdade, a coisa é um pouquinho menos impressionante do que pareceu no exemplo, mas ainda assim isso parece bem mágico. Se você quiser saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o app do Twitter para o iOS, que vai ganhar uma ferramenta para a pessoa recorrer quando tiver um tweet ocultado por aparente violação lá das regras de uso do site. O Twitter falou que está implementando esse recurso, né, de pedir no iOS um julgamento novo aí de um tweet que foi oculto, mas que não devia ter sido, que era normal, mas caiu lá no filtro do site, e eles falaram, né, que querem fazer isso para conseguir agilizar a solução desse tipo de problema o mais rápido possível. E ainda sobre redes sociais, o Snapchat confirmou que está basicamente pegando lá alguns recursos que o pessoal estava usando bastante no Foursquare. O Foursquare era muito usado aí pela galera. A Snap comentou que está testando no Snapchat, né, por enquanto com um grupo bem reduzido de pessoas, um recurso chamado Status, status, e o que ele vai fazer é deixar a pessoa compartilhar lá no mapa do Snapchat, né, o que ela tá fazendo com uma imagem que represente a atividade. Você tá tomando um sorvete, por exemplo, posta o bitmoji lá de que tá tomando sorvete para os amigos verem aquela atividade. Aí, junto desse recurso de status, o Snapchat falou também, né, que vai ganhar o passaporte, que é só pro usuário ver todos os lugares onde ele já postou no mapa lá que ele tava fazendo esse tipo de atividade, mas como eu comentei, né, por enquanto é só um teste, não tem confirmação ainda de que é oficial, que vai chegar, mas se for chegar, eu conto aqui para vocês. Bom, seguindo com as notícias sobre aplicativos sociais, o WhatsApp finalmente começou a liberar a possibilidade da pessoa escolher se quer ou não entrar num grupo lá que ela é adicionada. O que rola é que, historicamente, né, qualquer pessoa podia ser adicionada contra a vontade dela a qualquer grupo, ou seja, esse recurso era bastante arma na mão do macaco, mas agora vai ser direito, né? A pessoa é adicionada de um grupo, ela não é adicionada de vez, ela consegue escolher se ela quer ou não entrar num grupo, e aí sim, né, se ela quiser entrar no grupo, ela entra. Se não quiser, não entra. Excelente, né? Agora, ainda sobre o Facebook, a rede foi pega de novo fazendo bobagem, né? Pra variar. Dessa vez, o que ela tava fazendo era pedir a senha dos e-mails de pessoas novas lá fazendo uma conta do Facebook, e eles comentaram, né, que precisavam da senha da pessoa pra confirmar que o e-mail cadastrado era de fato lá o e-mail daquela pessoa. Aí, depois que isso virou notícia, o Facebook reconheceu que essa atitude deles era completamente errada, e por conta disso, né, mais uma vez, depois que eles foram pegos fazendo bobagem, falaram, né, que vão parar de pedir a senha dos e-mails lá do pessoal. Agora, por fim, sobre o Facebook, ontem na metade do dia pintou uma segunda polêmica envolvendo a rede e falta de cuidado que eles têm lá com os dados de todo mundo. O que rolou agora foi que um grupo de pesquisadores deu uma fuçada no Amazon Cloud e achou mais de 500 milhões de dados de várias pessoas, né, de usuários do Facebook armazenados lá, sem qualquer proteção, sem criptografia, tava tudo em texto plano, ó que beleza. Esses dados estavam na mão de uma empresa mexicana chamada Cultura Coletiva e incluíam coisas tipo nomes, comentários, número de identificação da pessoa e reações lá, posts do Facebook. No total foram quase 150 GB de dados, né, que estavam acessíveis lá sem qualquer tipo de controle ou segurança. E pra piorar, o pessoal achou também um outro pacote de dados com senhas e e-mails de mais de 20 mil pessoas. Olha que absurdo. Agora, pra conseguir piorar ainda mais a situação, né, porque aparentemente dá pra piorar ainda mais a situação, o pessoal que fez essa descoberta falou que avisou o Facebook sobre isso em janeiro desse ano, mas o Facebook não fez nada até agora, né. Eles falaram pra isso pra imprensa, a imprensa veiculou a notícia e sim, o Facebook tomou uma atitude. Aí, como sempre acontece em situações assim, o Facebook mentiu, né? Falou que foi pego de surpresa aí com mais esse problema que eles causaram, e falou também que leva a privacidade de todo mundo a sério, que eu não sei vocês, né? Mas eu não acredito muito. Isso porque, principalmente, né, esse problema novo aí acontece mais de um ano depois do escândalo todo da Cambridge Analytica, que começou essa fase ruim aí do Facebook a partir de março do ano passado, e isso mostra, né, que depois de todo esse tempo, o Facebook não tem noção ainda, né, nem cuidado com os dados de todo mundo que entrega informações pra eles lá pra usar o site. E agora eu vou falar sobre o Google, que começou a liberar o uso da ferramenta Duplex para além lá dos telefones Pixel. O Google Duplex é aquela tecnologia, né, que consegue imitar um ser humano para fazer reserva por telefone em restaurante, coisa desse tipo. E agora quem mora nos Estados Unidos consegue usar o sistema em aparelhos Android a partir da versão 5.0 e também no iPhone, né, no Google Assistente do iPhone a partir lá do iOS 10. O Google falou também que, pelo menos por enquanto, né, o Duplex segue disponível só em 43 estados americanos, e o negócio agora é esperar, né, para ver se eles têm interesse ou pressa também de lançar isso em mais países, especialmente também, né, em mais idiomas. E enquanto isso, no mundo da Apple, pintou uma matéria no New York Times que falou que em questão de 48 horas o Apple News Plus conseguiu conquistar 200 mil usuários. O Apple News Plus dá acesso a centenas de revistas e periódicos também como o Wall Street Journal por 10 dólares por mês e pelo menos por enquanto está disponível só nos Estados Unidos e no Canadá. Bom, seguindo com as notícias sobre a Apple, a partir de agora o Apple Care Plus de Macs, de iPads e de Apple Watches também vale, né, para assistências autorizadas aqui no Brasil. Dia desses, o Mac Magazine Cine tinha comentado, né, que o Apple Care Plus ia começar a ser aceito aqui para iPhones e autorizadas, para o pessoal conseguir arrumar sem ter que pagar mais ainda, para conseguir, sei lá, trocar uma tela e coisa desse tipo. E a partir de agora, ele vai começar a valer também para Macs, para iPads e para Apple Watches, que bom, né? Excelente notícia. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio, ela anunciou ontem oficialmente, né, depois do vazamento do Guilherme Ramos, fones de ouvido Power Beats Pro. Esses fones são aqueles intra-auriculares, né, que são completamente sem fio, que tem aquela argolinha na parte de cima, pra você usar tipo um clipe na orelha pra não cair quando estiver correndo ou dançando, sei lá, fazendo coisa desse tipo. E eles contam também, né, com o chip H1, que quer dizer que o pessoal consegue ativar a Siri só pelo comando de voz, que é bom, né, melhor que dar aquele cutucão na orelha lá, que é uma sensação bem estranha dos fones antigos. Os Power Beats Pro chegaram com quatro opções de cores, tem carregamento por indução na caixinha, que nem acontece com os AirPods, né? E tem 9 horas de reprodução de música sem ter que recarregar. E a Apple disse que eles chegam nos Estados Unidos no mês que vem por R$250 e quando chegarem aqui no Brasil vão custar bem caro, R$2.150.
Gente, lá fora eles vão custar US$250 e não reais. O Marcos tá maluco.
É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiada no apoia.se/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter o podcast vivo. E eu volto amanhã de manhã. Falou! We'll be right back.